Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Eu sou o André, também aqui de São Mateus do Sul, no Paraná. Uma boa noite a todos.
Fala, pessoal. E mais uma vez, Luciano Chabo, falando do Rio Grande do Sul, Gravataí.
E é isso aí, pessoal. O Variações de um Nerd começando num projeto novo, onde a gente... vai trazer aí o André aí, que vai ser o nosso jurista, não sei se é o termo certo, é jurista, ou um juiz de direito, ou magistrado, o termo é ele que escolhe, ele é o nosso especialista na parte jurídica de questões aí do cotidiano da galera, para tirar algumas dúvidas simples, que geralmente são aquelas discussões de churrasco de domingo, tipo, ai, pode, não pode, né? Então a gente vai tentar tirar essa dúvida. Então sempre vai ter eu hosteando e com convidado hoje tá o Luciano, que nós estamos aqui, como dizem, aquela frase meio feia até, né, pros dias de hoje, como afegões médios, né, tentando tirar nossas dúvidas, o que é verdade, o que é mentira, e no nosso projeto piloto a gente vai tentar tirar as dúvidas sobre algumas questões das eleições de 2020, o que pode e não pode, o que podia e não podia nas outras eleições, o que pode nessas, né. E antes que perguntem aí quem é o André e tal, o André, como eu falei na abertura, ele é um juiz de direito, né, um magistrado, sei lá, ele define a função dele, mas se você quiser conhecer ele mais, vai sair um programa nosso, o Nerd Profissional, que é outra linhagem de programa do Variações e o Nerd, somente da carreira dele na parte de magistratura. Então, se até sair esse programa e você estiver nos escutando pelo site, o link vai estar na postagem. Qualquer coisa, continue nos acompanhando pelo feed, que logo sai o programa só sobre a carreira do André, como, até ele chegar na função dele, o que faz ou deixa de fazer, como se reproduzem, né, e assim vai.
Aonde vivem, o que comem,
meio que por aí. Mas entrando aí no papo do direito de prosa das eleições 2020, né? Tem muitas coisas em aberto, muitas dúvidas ainda, principalmente por causa da pandemia, né? Mas uma coisa principalmente interessante de começar a falar, que não era tua função inicial e você foi cortado para isso, André, o que que faz hoje um juiz eleitoral? Sem muito juridiquês, que nem você falou assim, quando a gente foi criar o direito de prosa, que a gente bateu um papo em off, né? Você falou que a gente vai tentar criar isso aqui o mais próximo de todo mundo poder entender, sem muito estou dando aula de direito na faculdade X, né? É pra todo mundo conseguir entender.
Pro povo, né?
Isso.
Antes que o André saia respondendo, eu só quero uma pergunta, assim, que eu acho que é cabível. Eu posso chamar de André ou eu vou ter que chamar de Vossa Excelência?
Não, jamais. Não, André tá mais do que bom, é o meu nome, sou feliz com ele, não tem problema nenhum. E, cara, eu sempre digo isso, cara, se não me chamam de doutor, de Vossa Excelência, é por dois motivos, ou é ignorância de quem tá falando, ou é porque eu não mereço. E os dois, cara, não dá pra corrigir, né? Então, então eu jamais vou exigir esse tipo de tratamento e coisa, né? Mas eu vejo que justamente isso que é legal desse programa é tirar essa mística, assim, que tem de que o juiz ou as pessoas que lidam com o direito são diferentes, são acostumados a falar difícil e ter toda essa pompa, né? Que é uma coisa antiquada e que já saiu de moda e não acontece mais, né? Na verdade, a gente é gente como qualquer outro. Eu venho de família simples, estudei sempre colégio público. Então, não tem dessas frescuras. E esse foi o requisito que eu falei com o André pra gente gravar, né? Eu falei, ó, não quero tá lá falando termo em latim e tal, ah, e aquela coisa, né? Não vai dar, né?
Treinei meu latim de graça, ah, brincadeira. Vox Populis, aí ó, tá na ponta da língua, ó.
Não, eu pensei que eu ia ser o lado chique Globo News do Variações de Nerd agora da Noce, né? Ah.
Não, e o pior é que como é uma língua morta, você não tem nem como saber direito, às vezes, como pronuncia. A gente vai, assim, na onda, né? A gente vai aprendendo, mas na onda, assim, de como é que fala, mas... É, tem umas certas expressões que você lê nos livros, dá uma pensada, né? E não, realmente não tem. Cara, sinceramente, quem que vai aprender latim hoje em dia, né? Tipo, não dá.
Não precisa mais, né?
Não. A gente já sofre no inglês, né? Mas, Andrés, assim, só pra resumir. O juiz eleitoral vai tratar exatamente das eleições, né? Como né? O nome diz. Mas é que as eleições envolvem uma situação muito específica, né? Porque ela é um processo administrativo, né? Todo de gerenciar aí como é que funciona, as estruturas e tal. Mas é um processo jurídico também na questão de ser organizado. Quem pode participar, quem pode votar, quem pode ser votado, de que maneira que se dá, as propagandas aí, o que pode, o que não pode. E o juiz eleitoral vai decidir essas coisas. Lá em abril, por exemplo, precisava mudar as filiações. Tinha um prazo até abril para ser filiado em partido político para poder concorrer. Então, nós tivemos casos aí de gente que se filiou no mesmo partido no último dia. Então, fez duas filiações partidárias. Não pode, só pode ter uma. Você tem que decidir qual que vale ou se é que alguma vale, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Lá em abril, lá em março, né? Ou transferência de eleitor... ou pessoas que foram condenadas por algum crime e se elas vão poder votar ou não vão poder. É o tipo de processo que acaba afetando assim, todo mundo, né? O mais engraçado hoje em dia é que para regularizar o CPF tem que ter o título de eleitor. Então tá tudo bem até que o CPF dá errado, né? Daí a gente assim, fica até meio triste na justiça eleitoral, porque é aquela história, né? Você só veio procurar a gente por causa da receita, né? Não foi por causa do título, né?
Ah, tá. Na questão do que você falou do CPF regularizado, não quer dizer, você não tá colocando na equação o Serasa ou...
Não. Não é questão de dívida. É questão mesmo de ter o CPF ou não ter, né?
Por incrível que pareça, alguma coisa assim, né?
Não, é mais assim, gente que tem que atualizar o cadastro na Receita. Gente, esse ano eu vi ano passado, tinha um sujeito que ele não tinha votado desde 92, se não me engano, e apareceu lá no cartório para regularizar, assim, né? Imagina quanta eleição ele perdeu e tal, né? Mas se virou até então, e aí agora regularizou. Ano passado ele regularizou e esse ano é candidato a vereador.
Caralho, não pode ser verdade isso aí.
Não, ele decidiu entrar na política, né? Ele mergulhou mesmo no assunto.
Esse é um cara, né? Ele era muito preocupado. Uhum. Sempre se interessou por isso.
Isso aí é uma questão que eu acho que o Luciano vai querer fazer uma pergunta depois, até compactudo. Não sei quem que é o candidato, propriamente dito, mas eu lembro até que quando eu fui comprar a casa, né? Que quando eu comprei a casa, que ela foi financiada, e um dos critérios era estar em dia com a questão eleitoral. Putz, eu só fui votar em 2014, a primeira vez. Eu sempre ou nunca votava, ou justificava alguma coisa, então eu sempre tinha várias pendências para trás, porque sempre eu estava viajando a trabalho, né? Então eu não entrava nessas questões políticas. Porra, se for para votar errado, ou fazer uma besteira, prefiro não votar, não entendo nada disso, então qualquer coisa eu pago a multa depois, e aquilo foi passando, e chegou uma hora que eu precisei pagar essa conta, que era a hora que eu precisei estar com o título em dia, que foi, eu lembro quando eu fui comprar casa, eu tinha que estar com o título eleitor em dia, então eu tinha bolas de multa para bolas não, muitas multas atrasadas.
Boletos, no caso, não bolas.
de multa para pagar, né? E outra coisa, ainda em cima dessa questão de juiz eleitoral, que nem hoje você está cotado como juiz eleitoral aqui. Passou a eleição, você deixa de ser juiz? Não existe mais juiz eleitoral? Ou existe um juiz eleitoral fixo? E se isso aí vale para todo o Brasil, como que funciona?
Ah, é bem interessante isso aí, porque parece uma maluquice, mas... depois que você pensa, assim, faz muito sentido, né? Primeiro que os juízes eleitorais são sempre juízes estaduais, né? A justiça eleitoral é uma justiça federal, né? Ela atua no Brasil inteiro, mas quem atua são os juízes estaduais. Porque a justiça estadual, ela vai mais pro interior, né? Por exemplo, aqui em São Mateus do Sul, uma cidade média, 45 mil habitantes, nós temos uma comarca intermediária. Não existe justiça federal aqui, só existe estadual. Então, os caras que fizeram a Constituição falaram, não, tem que ser o juiz estadual, porque a justiça estadual está em todas as cidades mais, assim, importantes, vamos dizer, né? E aí, mas é uma justiça federal. Então, a minha folha de pagamento da justiça eleitoral vem da União. E o meu salário como juiz estadual vem do Estado, né? Então, é uma coisa interessante, assim, que é uma estrutura da União. E aí a gente exerce um mandato de 2 anos na Justiça Eleitoral, porque tem eleições a cada 2 anos no Brasil, né? As gerais lá que é presidente, senador, deputado e deputado estadual e governador, e daí tem as municipais que são as de prefeito e vereador, né? E até cabe uma curiosidade interessante aí que o Brasil é a segunda democracia mais antiga no mundo, assim, ininterrupta, vamos dizer. E porque mesmo que não tenha tido eleições para presidente várias ocasiões no Brasil, houveram muitas rupturas, né, aí ditaduras e tudo mais, para prefeito e vereador nunca se interrompeu a eleição depois que foi criada. Então nós temos esse posto aí de segundo mais antigo no mundo aí de...
E não aprendemos ainda.
Não, e é uma coisa interessante porque sempre funcionou em nível local, assim, né? Município e tal. Só não funciona em nível federal, por alguma razão, né? Não se replica, né? Aí a gente faz esse mandato de 2 anos, que é uma maneira de democratizar, né? Também a própria justiça eleitoral, porque daí no Tribunal Regional Eleitoral, então assim, a estrutura é juiz, né, aqui, tem o Tribunal Regional Eleitoral, que é o Tribunal do Paraná, e depois tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e vai pro STF por último. Então seriam, entre aspas, 4 instâncias, são 3, na verdade.
É que nem você falou, você citou o exemplo que vem o Paraná, mas isso aí vale para qualquer...
Todos os estados têm seu TRE.
Tá.
Uhum.
Ah, tá.
Cada
tá.
estado tem o seu regional, né?
Ah, tá.
E daí, e nesse tribunal regional, também tem membros, advogados, né? Juízes e juízes federais que também exercem mandato de 2 anos. Então é a única justiça que muda o juiz, né? Porque em todas as demais... A gente é juiz para sempre, é vitalício o cargo, você só perde se for condenado por um processo com trânsito em julgado.
Ou
na justiça eleitoral
sair, né?
É por tempo. É, exatamente. É uma das garantias de ser juiz é você ter a vitaliciedade. Agora, na justiça eleitoral é por mandato, né? E isso é bem interessante, porque até advogados, né, entram, ficam 2 anos e saem daí.
E como é que é feita essa escolha?
Queria perguntar.
Então, eu não sei de cabeça, literalmente, assim, mas ela tem uma lista que é enviada pela OAB, se não me engano, é escolhida pelo presidente, dentro de uma lista enviada pela OAB, dos advogados, né? E aí
pelo
é escolhido.
Presidente da OAB, que é o presidente
não,
da OAB.
Não, pelo presidente do Brasil.
Ah, o presidente da Brasília, tá.
A gente teve essa tá tendo, né, esse processo de escolha de um membro do STF, ele é mais complexo do que esse, porque no STF basta o presidente indicar. Nesse, não, é parecido com o dos tribunais, é uma lista, não lembro se ela é sextupla ou é 3, enfim, mas são alguns advogados indicados pela classe, e daí o presidente escolhe dentre aqueles indicados. É nomeado pelo presidente, isso é interessante, né, também, porque é um tribunal regional, né, ele é estadual, mas é nomeado pelo presidente.
E outra coisa, só... Não sei se o Luciano vai querer completar alguma coisa nessa área de juiz eleitoral, mas que nem acabou as eleições. O mandato, né, do juiz eleitoral é de 2 anos. Quando acabou as eleições, até as próximas, o que o juiz eleitoral faz naquele meio tempo ali? Porque é vamos dizer, é quase 2 anos entre uma eleição e outra. O que ele fica fazendo naquele meio tempo? Ele continua atuando como um juiz eleitoral em cima da área política ou ele vai fazer outras tarefas relevantes ao direito?
Ele diminui muito a carga de trabalho porque não se compara, né? O trabalho mesmo bruto é na época das eleições. Eu tô me preparando desde março, mais ou menos, assim, que aumentou um pouco. Um pouco não, aumentou consideravelmente o trabalho. Só que você não pode esquecer que passadas as eleições, tem as prestações de contas, né? Que você tem que julgar tudo, como é que foi na campanha, como é que não foi e tal. E a gente tem que julgar rápido as prestações de campanha de quem vai ser eleito, né? Que foi eleito, melhor dizendo. Porque ele só vai poder tomar posse se ele tiver as contas julgadas ok, né? Mas essa é uma das coisas que mudou esse ano, por exemplo. Nesse ano, especificamente, as contas vão ser julgadas depois. Então, há a possibilidade, em tese, de que alguém aí tome posse e perca o cargo depois lá, porque foi julgada as contas depois. Porque não vai dar tempo em razão da mudança aí da pandemia e tal. Só que daí de todos os demais, né, também tem que julgar depois. Então, tem muita gente que concorre e daí não presta contas ou não presta direito, enfim, e fica enrolado. A gente tem que julgar e tem crime envolvido e tem tudo, né? Você não pode esquecer que a Lava Jato, por exemplo, também, grande parte dela virou, veio para a Justiça Eleitoral, né? Passou a ser da Justiça Eleitoral competência porque envolvia crimes eleitorais. Houve essa decisão do STF. Então, por exemplo, existe um núcleo no Paraná só mexendo com a Lava Jato. Então não é só assim, trabalha só os 2 anos. Se fosse assim, a parte administrativa até é assim, né? A cada 2 anos você aumenta ali o número de funcionários do cartório, ele organiza as eleições e vai. Mas os processos não param, porque existem bastante questões envolvidas ainda com as eleições, né? Então tem ações que são demoradas e tal.
Mas assim, ó, tu fica afastado das tuas funções como juiz normal, juiz comum? Ou não, tu exerce as duas funções paralelamente?
Não, são sempre paralelas. Nunca tem uma licença de uma nem de outra, né? Inclusive, a gente acaba atrasando bastante o trabalho lá na justiça comum, né? Porque as audiências, tem que parar as audiências. Então, esse ano, por exemplo, eu não sabia quando que eu poderia marcar as audiências. Então, eu tô com muitas audiências paradas lá. Não só por causa da eleição, mas também por causa da pandemia, que uma coisa acumulou com a outra esse ano, né? Então, a minha estatística lá da Justiça Estadual, o meu trabalho está sendo todo cobrado. Eu só acumulo as funções, né? Não tem refresco. E na Justiça Eleitoral, a gente não tem assessor como tem na Justiça Estadual, né? Não tem uma equipe de gabinete, é só eu mesmo, no caso, né? Os técnicos e os analistas ajudam a gente, são pessoas com uma formação em direito, mas na Justiça Estadual, que é onde você faz assim, a atividade principal, tem toda uma estrutura de gabinete, estagiário, assessores e tal.
É bacana. E só pra gente terminar, você quer fazer alguma... terminar essa parte do... juiz eleitoral. Você quer fazer mais alguma pergunta, Luciano?
Não, não.
Não, tá tranquilo.
Fique tranquilo.
Mas é isso. Eu queria aproveitar aquela questão que o André falou ali da Lava Jato e encaixa bastante no próximo tópico nosso, que é saber que todo mundo vê isso aí no dia a dia, saindo no jornal, saindo em fake news, saindo conversa de família. O que que é realmente considerado um candidato inelegível?
Então, na verdade, a pergunta mais certa é quem pode ser eleito, né? Primeiro, porque você tem na Constituição, para ser eleito, você precisa ter a nacionalidade brasileira, então estrangeiro não pode ser eleito, né? E o naturalizado pode ser eleito, mas não pode assumir alguns cargos, né? Porque tem interesse nacional, né? Isso é uma coisa bem interessante. Tem que estar no exercício dos direitos políticos. O que, que é o exercício dos direitos políticos? Quem é condenado por crime, está cumprindo pena, não tem direitos políticos, né? Está suspenso.
Então quer dizer que respondendo não, mas não, sem condenado não. Já.
Condenado, exatamente.
Mas e o condenado aonde?
Paguei.
Pera aí. Cada um de cada vez.
Vai o Andrés primeiro.
Não, tá. Tipo, porque a minha pergunta é... Porra, principalmente assim... vamos colocar o exemplo maior, né? Uhum. Que todo mundo conhece aí, que fica aberto a todos os ouvintes, que é o Lula. Uhum. Mas isso aí serve pra cada cidade e tal. Não sei como que funciona. Mas que eu acho que é um exemplo... Putz, bem Marvel e DC, tipo, é o exemplo maior que você pode dar, né? a pessoa é condenada em primeira instância, segunda instância, terceira instância, e daí, tipo, aí surge aquelas conversas de churrasco com aquele tio extremista político e que você não quer bater papo. Não, porque, porra, ele pode ser candidato, né? Eu dei o exemplo do Lula, mas isso aí vale pra qualquer cidade. Não, porque ele não vai ser, porque ele vai ser. Então, tipo, ah, porque ele já foi condenado, e daí, de repente, tipo, ele já foi condenado em algum lugar e no outro, por alguma razão, ele pode ser legível. Eu não sei se o Luciano ia completar com alguma coisa que emenda com isso aqui.
Não, a pergunta ia ser um pouco diferente. É, se eu estou, eu tô condenado, mas eu já paguei a pena, né? Sei lá, eu matei alguém e peguei, sei lá, 12 anos, mas tô livre agora. Eu posso me candidatar?
Que isso? Que tipo? Sei. E você quer fazer o bem para a sociedade da tua cidade?
Não sei.
Agora.
É que a gente não pode. Eu não posso julgar se o cara foi condenado justamente, se foi uma legítima defesa, não sei, né? Mas digo assim: ele foi condenado.
Sim, já cumpriu a pena.
E tá cumpriu. Ele pode?
Pode, mas aí é que entra uma coisa que é bonita no direito e que quem não é do direito odeia, né? Que são os dependes, os vamos ver, o depende do caso a caso, né? Porque é o seguinte, vamos lá então, você tem que estar com os seus direitos políticos valendo, né? E direito político, ele é suspenso quando você está cumprindo a pena, né? Então, para cumprir a pena, você tem que ser condenado e definitivo. E essa foi a discussão lá no caso do Lula, que foi muito, muito grande, porque ele tinha vários recursos, vários e vários e vários e vários recursos. E alguns desses recursos, ou a maioria deles, não podia mais discutir os fatos, digamos assim. Você não discute mais se ele cometeu ou não cometeu, você só pode discutir pena, enfim, algumas questões assim, ou uma nulidade do processo, mas você não pode mais discutir os fatos, né? Porque os recursos eles vão limitando as matérias, né? Por incrível que pareça, né? Não é o que parece no nosso país, mas a princípio eles deveriam ser limitados. A discussão era essa. Não, ó, escuta, mas ele já foi condenado, ele não pode concorrer, enfim. E aí o STF chegou à conclusão, que é uma conclusão que está escrito na Constituição, que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Então, na verdade, a discussão era basicamente essa. Agora, existem ainda questões previstas na Constituição sobre a elegibilidade ou não, né? E existem também uma lei específica, que é a Lei Complementar 6490, que trata de casos de inelegibilidade. E tem a lei da ficha limpa, que é a lei 135 lá, que mudou essa 6490. Então, o que acontece? Você tem dois direitos ativos e passivos, né? Direitos políticos. O ativo é você votar, né? É o ato de votar. E o passivo é de receber o voto. Então, não necessariamente que você tenha os dois. O analfabeto, por exemplo, é uma pessoa que ele pode votar, inclusive é voluntário, se ele quiser, né, ele vota, mas ele não pode ser votado. Então, por isso que a gente tem que fazer, às vezes, uma provinha aí com determinados candidatos, porque eles não apresentam comprovante de escolaridade, não tem carteira de motorista, por exemplo, e aí analfabeto não pode. E aí gera também uma discussão, porque, assim, semi-analfabeto pode. A Constituição fala só que não pode o analfabeto, e analfabeto é aquele que não escreve nem A, nem B, nem C, né? Então, acaba gerando umas discrepâncias aí de entendimentos, né? Tem muita gente que é analfabeto funcional, né? Mas a interpretação que tem aí é que não. Só se o sujeito não escrever nada mesmo. Então, na parte dos direitos políticos, a condenação por crime, enquanto ele está cumprindo a pena, ele não pode exercer esses direitos políticos. Está suspenso, ele não pode nem votar e nem ser votado. Mas a lei 6490, ela aumentou e trouxe para alguns crimes um prazo além da pena. Então, ó, por exemplo, crime contra a economia popular, contra o patrimônio, o sistema financeiro, contra o meio ambiente. Na verdade, praticamente todos os crimes aqui, a lei fala que até 8 anos depois da condenação, o sujeito não pode ser eleito. Então, essa lei, ela limita o direito do cara se candidatar. Ele vai poder votar, ele tem direito político, mas ele não pode ser eleito, ele é inelegível. Ó, o crime contra a vida, então, e a dignidade sexual, que é o estupro. Então, o sujeito estuprou ou matou. Até 8 anos depois dele cumprir a pena, ele não pode ser eleito.
Mas isso tudo é a gente está considerando, vamos colocar aí, até colocando aí num candidato baixo clero, aí, que é o Sim. que a gente está hoje, que é prefeito e vereador. Não são candidatos à reeleição, porque quando eles estão na reeleição, eles fogem disso ou não?
Não. Na verdade, é bem interessante isso, porque quando perde o direito político, perde o mandato.
Mas que nem se um vereador, ele tem um monte de sujeira nas costas dele, mas ele não, uhum. ele não pode ser processado, porque tem o tal do foro privilegiado.
Não, o vereador não tem, e o prefeito tem no Tribunal de Justiça, né? Ah. E aí, mas você veja que interessante, uma vez aconteceu comigo assim, eu tava numa cidade do interior, e um vereador, já eleito, exercendo o mandato, ele estava respondendo a um processo por posse de arma. Ele tinha uma fazenda, alguma coisa, acharam uma cartucheira lá dele, ele não foi preso, né, porque a pena era minúscula. E aí ele veio para a audiência e não estava assim bem orientado, né? E eu julguei no ato porque ele não quis ouvir mais testemunhas, enfim, e ele é candidato à reeleição. Aí eu julguei, apliquei a pena mínima, e a pena mínima era 2 anos, era substituída até por outras penalidades, né? E ele ficou todo contente, porque no fim ia pagar ali uma multa, enfim, ia se livrar, não ia preso, não ia ter problema. E foi embora. 15 dias depois, eu era o juiz da eleitoral e era também o do fórum, né? Eu expedi aquele ofício lá pra Câmara, dizendo, olha, fulano perdeu seus direitos, ele perdeu o cargo. E aí ele ficou desesperado, porque ele não sabia que era efeito da condenação perder o cargo. E ele não recorreu da sentença, e na verdade nem tinha muito com o que recorrer, porque era pena mínima, né? E aí ele perdeu e não pôde concorrer, à reeleição, e perdeu o cargo, assim, sei lá, em julho do ano antes da eleição, assim. Aí tiveram que dar posse para um suplente e tal. Então, às vezes, as pessoas não se tocam, né? Nessa eleição agora, também, eu tive um caso de um senhor que queria ser candidato e tinha uma pena, assim, minúscula, de um crime ambiental que ele cometeu, assim. Mas era uma pena, assim, muito pequena, de 6 meses, se não me engano, de restrição no final de semana, qualquer coisa assim. É o tipo da pena que a pessoa não estraga com a vida da pessoa, sabe? É uma penalidade, ela não pode sair final de semana e tal. 6 meses.
Eu não consigo vender o carro porque ele tem 3 multas.
É, esse tipo de coisa. E aí ele pediu pra concorrer e não pôde concorrer por causa disso. E aí não tem nem como recorrer dessa decisão, né? Porque ele até pode, mas nem quis, né? E perdeu e não pôde concorrer pra vereador por causa disso. E na verdade, se ele tivesse ido lá antes e tal, teria resolvido a questão toda. Ele podia pedir pra converter em multa, sei lá, e não conseguiu. E daí, lógico, no processo da eleição, que é uma coisa rápida, assim, fica impossível, né? Então essa lei das inelegibilidades traz várias coisas. Uma delas, por exemplo, também é outra, que não tem nada a ver com crime, mas que é interessante, são aqueles que têm as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né? Por um ato que configure improbidade, um ato doloso, né? Então, assim, o sujeito que gestou mal lá, ele gerenciava alguma coisa e gestou mal. E ele foi condenado pelo TCE e aquilo é uma coisa mais grave. Aí também tem inelegibilidade.
Então, eu já vou pular, então, aqui um ponto nosso aqui da pauta, aproveitar que você falou disso aí, que é justamente isso aí. Porque hoje em dia a gente vê aí no jornal, um candidato tem que declarar o seu patrimônio e, puta, tem certos patrimônios que são incoerentes com o que o candidato tem. E Sim. daí, dali um tempo depois, fala assim, porra, ele pode se tornar inelegível porque o patrimônio não condiz com a realidade dele. E tem certos candidatos, você olha, você fala assim, é claro que o cara não tem só isso, sabe? Em que ponto que a justiça chega e fala, porra, você só tem só isso aí mesmo? Tá na mão de laranja, tipo, putz, sei lá, eu sou candidato e todo o meu patrimônio tá no nome da minha esposa. O que que vai valer? O que tá no meu nome, tá no nome da minha esposa, no nome dos meus filhos? Como que isso aí funciona?
Então, tudo tem uma razão de ser, né? Essa história do patrimônio aí, de ter que declarar o patrimônio, ela surgiu de uma forma recente, que era no sentido de dar informação pro eleitor sobre o cara que tá concorrendo, o que ele tem, quem ele é, né? E infelizmente, na minha visão, ela foi muito mal interpretada pelos juristas, né? Por nós do direito. Que o problema do direito é esse, né? A gente consegue, às vezes, interpretar... Tem lá uma frase, a gente consegue tirar um pedaço daquela frase que tá lá escrito e às vezes a gente consegue ver coisa que não tá lá escrito lá, né? Esse é o nosso mal aqui no direito, né? A gente tem essa capacidade, assim, né? Mas eu também, em nossa defesa, né? Eu tenho que dar um exemplo, que eu dou assim quando eu falo com as crianças, por exemplo, na escola. Lá, nos mandamentos lá, do Velho Testamento, não matarás. Tá só lá, é duas palavras, né? E aí, e a legítima defesa? Não matarás o quê? Gente, animal, peixe, formas de vida, né? Tipo, tem que interpretar o negócio, não é também só assim, né? Literal. E essa questão do patrimônio foi interpretada literal por muito tempo, assim. Tipo, ah, não, isso aí é só para informar o eleitor, não tem problema nenhum. É, muitos candidatos declararam falso mesmo. E teve muita gente que interpreta e interpretou, né, que, ah, isso aí não é nem crime de falsidade porque isso aí não tem utilidade nenhuma, não vale pra nada, é só uma informação pro eleitor. E eu, particularmente, já entendo o contrário, eu acho, pô, é aí que não pode mentir, né, se você já começa mentindo pro eleitor, você tá desvirtuando a razão de ser do troço. Mas o problema é que, assim, colocaram lá, ah, tem que declarar seu patrimônio, tá. Mas ele não tem que declarar o dele e da mulher dele e dos filhos dele, é só o dele. Então, às vezes, o sujeito tem a casa lá, nome do filho, nome da mulher, nome do sogro, da tia, do empregado, laranja. E mais do que isso, não diz lá se tem qual é o valor que tem que declarar. Se é o valor de mercado, se é a tabela FIP, se é o quê. Então, fica uma coisa meio vazia lá. E aí, dá essas margens para interpretação. E aí, a gente acaba coibindo somente mesmo aquilo que é muito, muito evidente, né? Que nem eu tive casos aí de sujeitos que avaliaram, sei lá, imóveis rurais em 4 centavos o metro. E aí, um imóvel com 1 milhão de metros, assim. E aí, eu pedi para o sujeito adequar. E aqui, na verdade, não precisou nenhum tipo de processo. Todos foram lá e arrumaram, né? Porque fica nítido que não era aquilo ali. Agora, eu também não tinha como exigir do sujeito colocar o valor exato de mercado. Porque aí eu teria que nomear um perito, aquela coisa, pegar uma imobiliária. Aí não ia para frente, né? Aí não dava para fazer eleição.
Quer dizer que eu posso pegar uma casa que custa 200 mil e dizer que ela custa 150, não porque é o valor do mercado, porque é o valor que eu paguei nela.
Exatamente, exatamente.
E isso aí foi uma coisa que eu discuti aqui em casa até, discuti do modo saudável de expressar. Que assim, houve casos aqui na cidade de candidato falando que a casa dele valia 5 vezes abaixo do valor do mercado. Sendo que quando você, assim, a melhor hipótese que alguém pode financiar uma casa é a Caixa Econômica, que vai com um perito, né, que é o caminho mais fácil, é o método federal de você financiar uma habitação. E se ele avaliasse que, sei lá, custar 50, 100 reais o metro quadrado e o cara colocou a 10, sabe, tipo, é incoerente, sabe?
É o que eu acho também.
O cara falou que a casa dele vale 100 mil, mas vale 1 milhão, e eu chegasse lá, então me vende a tua casa por 200 mil. Ele fala, não, porque tá abaixo do valor do mercado. Porra, você falou há 10 dias atrás, na transparência ali da eleição, que a tua casa valia 100 mil, agora você quer 1 milhão e que superfaturamento é esse, sabe?
É, mas eu entendo também um pouco o argumento do outro lado, vamos dizer assim, das outras pessoas, porque é o seguinte, eles partem do seguinte pressuposto, se o cara é desse naipe também, ele não vai conseguir se eleger, a penalidade dele vai ser o povo não votar nele, né? Essas coisas evidentes e tal. E de fato, né? Deveria ser o mais legal, mas é aquela história, que nem a lei da ficha limpa. A gente tem uma lei que proíbe as pessoas de votarem em quem foi condenado criminalmente. Mas, poxa, não precisaria de lei, né? Era só as pessoas não votarem, né? Então, a gente tá nesse nível, assim, de evolução. A gente tem que falar meio que o óbvio, às vezes.
Esse portal da transparência aí, como que é o... A declaração de patrimônio, ele influencia alguma coisa para fins de candidatura ou não?
Não influencia. Como eu te falei, inclusive, eu entendo que configura crime se o sujeito mentir, porque é uma declaração falsa e declarar falsidade num documento é crime, né? É que nem mentir em qualquer tipo de formulário aí do governo. Mas tem gente que entende que não é crime porque aquilo ali só tem finalidade de informar o eleitor escolhe quem quiser, enfim.
Ah, daí e aí fica isso ou não?
Vai do juiz, né? E vai do quanto que o sujeito conseguir defender essa tese no tribunal, né? Eu acho que tem mudado, né? A justiça eleitoral, ela passa... Porque como também tem essa questão dos mandatos, você não pode achar que a justiça eleitoral é uma coisa que ela é igual sempre. Ela muda muito. Ela, a cada eleição, a cada 2 anos, muda demais a justiça eleitoral. Isso é um pouco da beleza dela, né? Então, às vezes ela pega uma postura super rígida com algumas questões e às vezes é super liberal, e aí vai de você conseguir ou não chegar até lá e discutir até as últimas instâncias, né?
E só pra gente terminar aqui com a parte dos candidatos, pra gente entrar numa outra parte que eu tô bem mais animado.
Mas eu tenho mais uma pergunta sobre candidatos.
Manda aí então, Luciano.
É, também meio relativo a esse negócio do patrimônio. Até comentei com o André em off. Que é pra saber assim, ó, se o candidato tem algum comércio, ele tem, sei lá, uma outra atividade profissional, ele tem que deixar essa atividade profissional pra exercer, sei lá, vou dar um exemplo simples assim, o cara tem CNPJ, ele é dono de bar, bicheiro, e se candidatou a vereador. No caso, ele é dono de bar, bicheiro, só durante a noite.
Ele bicheiro, tem que... ele já tá errado, já tá ilegal sendo bicheiro.
Já é contravenção.
Tem que ser pego primeiro, tem que ser pego.
É, exatamente. Não,
dá um exemplo que você me mandou lá, que o cara era dono de madeireira.
É, o dono de madeireira, o cara tem uma madeireira, trabalha durante o dia, né? O horário comercial. Mas aí, como é que faz? Ele tem que deixar de ser o dono da madeireira pra tá...
Não. Aí entra uma questão legal também, porque existem inelegibilidades que elas são temporárias só. São por uma determinada situação. O Brasil tinha, por exemplo, aquele problema assim, o sujeito era político de tradição, de várias gerações, não sei o quê. Aí ele se complicou, foi condenado, enfim, não pode concorrer. Ele coloca a mulher dele pra concorrer, pra continuar mandando, né? Isso é histórico no Brasil, é coisa de novela já e tal. E a lei, ela foi colocando prazos pro sujeito se desincompatibilizar ou não, pra sair. Assim, na atividade privada é difícil ter algum caso. Mas na atividade pública, por exemplo, eu sou chefe do pátio da prefeitura, eu tenho que sair um determinado prazo antes, eu peço uma licença, né? Até dos Correios, por exemplo, gerente do Banco do Brasil, assessor, até de deputado, enfim, funcionários públicos em geral, tem que se desincompatibilizar no prazo de 6 ou 4 meses antes. E é interessante porque eles têm que sair, eles continuam recebendo seu salário, porque não estão demitidos, né? Mas eles não trabalham. E aí gerou um outro movimento complicado que acontece nas prefeituras, que é do funcionário candidato, né? Que a cada 2 anos ele pega 3 meses de licença para concorrer a deputado ou a vereador, e o sujeito não faz a mínima questão de ser eleito, ele só quer os 3 meses de folga, né? Isso é uma coisa que acontece, infelizmente. Então, de um lado que você quer, às vezes, proteger a democracia, você acaba gerando uma brecha que o mau funcionário utiliza. Se você tenta liberar o mau funcionário, aí prejudica porque o cara usa do cargo para poder se eleger. É um jogo que tá sempre assim, um jogo de gato e rato, você tá sempre atrás de um ou atrás de outro, né? Mas tem muitas hipóteses mesmo de pessoas que têm que se desincompatibilizar. Uma delas, por exemplo, é quem tem contratos com o poder público. Então você é dono, por exemplo, de uma frota de ônibus e que tem contrato com a prefeitura. Então você lida com um público muito grande e você teria, em tese, uma influência muito grande econômica. Até com os seus próprios funcionários, né? Imagine aí o sujeito de uma capital que é dono de uma frota de ônibus. Os próprios funcionários, eles já são capazes de eleger alguém. Então se ele quer concorrer, ele tem que sair no prazo. Eu não vou te saber de cabeça, mas é no máximo de 6 meses e no mínimo de 3 meses. Eu acredito que no caso desse seja 4. Ele vai sair por um período daquele cargo, ele não pode, tem que sair da empresa mesmo, pedir uma licença, sair, ele não pode atuar para diminuir essa influência dele política ou econômica no jogo, sabe? Mas tem bastante casos, mas geralmente envolvendo o poder público, né? Na atividade privada não tem.
Eu posso então ser o dono da madeireira, ser o vereador... Mas como é que fica daí? Porque se eu sou dono da madeireira, sei lá, do mercado, eu, teoricamente, tenho que estar em outro local cumprindo a minha agenda política. E depois de eleito, como é que faz aí? Tem alguma, como é que é, vistoria. Vistoria não é a palavra, mas tipo...
Fiscalização.
Tem algum... Sei. Fiscalização, essa é a palavra.
Não, que porque... Fica vendo, depende do cargo, né? Se for prefeito, sim. Se for vereador, não, porque o...
O vereador trabalha uma vez por semana só, né? Se eu não me engano.
É. E as sessões geralmente são à noite ou de manhã, enfim, ele tem essa prerrogativa, né? Pra prefeito, não, porque prefeito é em tempo exclusivo, né? Aí ele pode até ser sócio lá na empresa, mas ele não pode mais atuar lá porque ele tem que atuar como prefeito. O prefeito, ele não bate ponto, mas ele é prefeito 100% do tempo, né? Agora, para vereador, até para deputado, para esses cargos do legislativo, em regra, não tem que se afastar, não, depois de eleito, né? Para campanha, que eu tava te falando, na verdade, da campanha, né? É que você tem que se afastar para fazer a campanha. Então, um caso interessante que eu lembrei agora de privados, sabe aquelas associações de pais, de pessoas com necessidade cidades especiais, a APAE. Então, sim, por exemplo, dirigente da APAE, se ele quer concorrer a vereador, ele tem que se afastar da direção da APAE, porque a APAE recebe recursos públicos e lida com público grande, é um serviço público, né? Então ele tem que se afastar, é um dos casos que eu me lembro, assim, de privado, que ele tem que se afastar pra concorrer. Aí se ele for eleito, aí ele não precisa se afastar, né?
E você já puxando pro nosso último tópico de candidatos, né? Você falando de campanha, o que que mudou? O que que pode ou não pode aí pra galera que tá nos escutando? Os candidatos, o que que eles podem e não podem nessa época de pandemia? O que que mudou?
Ai, ai, né? Ai, ai. Na verdade...
Tirando as fake news, né?
Na verdade, nem a gente sabe bem o que pode, né? Se pode ir de máscara, se não pode, se tem que sair, enfim. Mas, assim, do ponto de vista eleitoral, vamos lá, não mudou nada. Do ponto de vista eleitoral, você tem lá a tua campanha, você tem isso, não há nenhuma regra no direito eleitoral que limite ou modificou qualquer coisa em relação à campanha, ao que pode fazer, o que não pode fazer, no campo eleitoral. Por quê? Porque a democracia é o que vale, né? A justiça eleitoral, ela cuida da democracia. Eu acho, eu sou apaixonado pelo direito eleitoral, sabe? Porque tá acima. Em regra, você como juiz, você lida lá com a liberdade das pessoas, com o patrimônio das pessoas, com a família, aquela coisa. Na justiça eleitoral, você tá lidando com a democracia, que é um valor maior do que qualquer pessoa. Aliás, ele exige que as pessoas, que seja maior. Então, ele é meio que... Meio não, ele é sagrado, né? Você tem que deixar que ele aconteça. Aí, qual é a postura da justiça eleitoral? Bom, nós não podemos ter uma postura única no país, porque a situação da pandemia não é única no país. Então, nós vamos adotar a postura municipal, assim, os decretos regionais, estaduais, de como é que tá. Então, se na nossa cidade aqui, por exemplo, tá bandeira verde... Ah, o sujeito pode fazer campanha normal e sair. Mas aí você vai me perguntar assim, mas e se o sujeito não estiver usando máscara? Bom, aí o problema dele é com o município, com a vigilância sanitária, aquele tipo de coisa. Eu, como juiz eleitoral, não aplico multas, não posso aplicar multas porque não tem, porque não é uma infração eleitoral, é uma infração de saúde mesmo, né? Aí ele se equipara a qualquer outro cidadão. Então, esse tem sido um assunto delicado pra gente lidar, porque eu, por exemplo, tive que fazer reuniões, por exemplo, com candidatos. Eu tive que fazer. E aí, fazer pelo Zoom não tava dando certo, porque tem gente do interior, né? Que nem a gente. Eu lido com uma cidade aqui do lado, que tem 8 ou 9 mil eleitores, e é extremamente rural. E aí não tem internet. Então eu tive que fazer. E aí o engraçado é que justamente a emenda lá que mudou a data da eleição, a emenda 107, ela coloca que nenhum ato pode limitar o direito eleitoral, digamos assim. Então, em tese, eu poderia fazer o que eu quisesse, como juiz, ele colocar 100 pessoas numa sala que não teria problema. Lógico que eu não fiz isso, né? Não cheguei nesse
bom
nível.
Senso,
né? A gente manteve lá o distanciamento, aquelas normas todas. Eu fiquei com um medo tremendo de pegar a Covid e tal. Sorte, ninguém pegou que eu tenha ficado sabendo, nem nós da justiça, nem candidatos, mas a gente tá com essa coisa na mão. E o pior é o seguinte, a gente teve que treinar os mesários, né? Aí chega pro mesário e fala, vai chegar um eleitor lá sem máscara. O que fazer? Bom, nesse baixa caso porra. A gente orientou, não pode entrar, não vai entrar, não vai votar. Mas vai limitar o direito dele? Não, não vai limitar, é só ele pôr uma máscara e votar. Se ele não pôr, ele pode até ser preso por desobedecer a ordem do mesário, que o mesário, na verdade, exerce função pública. Então, a gente tá orientando assim, vai ter um fiscal lá na entrada dos colégios, dos locais, dos pavilhões. Se o sujeito não tá de máscara, já nem entra. entra. Se ele tiver, ele entra e tal, mas tem que manter o cuidado. Eu acho que o que vai acontecer é encher de adesivo de político na máscara e aquela coisa toda, né? Eu sei que tá sendo pior para cidades maiores, assim, que
carreata o tumulto essas é maior. Coisas, pode?
Pode, pode.
Pode e atrapalha a porra toda.
É.
Que merda essas... Ô, meu, carreata...
Vocês viram lá da eleição do Biden e do Trump lá nos Estados Unidos? O Biden fez comícios drive-in, né, inclusive, né? Ele fazia com as pessoas dentro do carro. Não tem limitação nenhuma, nenhum tipo de propaganda, Andrés, em relação à Covid e à justiça eleitoral. Agora, se no município tá proibido se reunir, óbvio que se os caras se reunirem, cabe polícia, cabe aquelas medidas todas como cabe em qualquer outra situação. Mas não do ponto de vista eleitoral, não sei se você tá ficando claro, assim.
Sim.
Né? Eu não sei se o Luciano tem mais alguma coisa, mas eu queria trazer...
Não, só uma perguntinha rapidinho, já falando sobre... Dar multa, tu não pode porque é justiça eleitoral e aí não é crime eleitoral, mas a polícia pode. No caso da eleição, assim, qual é a polícia que atua? É a Polícia Federal? É a Brigada? É os Azulzinho? É a fiscalização de trânsito? Quem é?
Então, em tese, a polícia seria a Polícia Federal. Eu já atuei numa eleição que chamei, eles vieram e tal... É bem interessante. Mas é óbvio que a Polícia Federal não tem estrutura no país inteiro, né? Pra atuar em todos os municípios. Aí a gente acaba usando a PM.
Mas o eleitor médio, vai eu e o Luciano, a gente acha que tem uma irregularidade. Quem que a gente chama?
Não, chama a Polícia Militar mesmo. Eles são treinados pra isso, né? Eles atuam, assim, com uma competência, entre aspas, delegada. Não tem nada de irregular com a PM atuar, entendeu? Porque uma situação de crime, qualquer um pode fazer a prisão e tal. Não tem problema nenhum de irregularidade.
Mas eu digo assim, o crime ele... eleitoral mesmo, não um crime. Sim. Em geral, sei lá, uma briga, mas o vereador que tá com um microfone dentro de uma sessão eleitoral.
A Polícia Militar mesmo, qual polícia que tiver, a que tiver vai, né? Eu, inclusive, saio com a viatura da polícia por aí, fiscalizando. Aqui já teve problema de transporte de eleitor, que é uma das penas mais altas que tem no... Um dos crimes mais graves que tem na justiça eleitoral é transportar eleitor.
Da
que é uma pena. É uma pena de 4 a 6 anos, é. Só que é com finalidade eleitoral, né, Luciano? Não é a carona, qualquer
não,
carona.
Sim,
né? É aquela coisa assim da caroninha vota em mim, né?
Eu já tô vendo o Luciano pedindo carona pro prefeito que ele não quer que ganhe.
Eu vou fazer isso.
Ao mesmo tempo que ele tá pedindo carona, ele já tá ligando pra polícia.
Por isso eu quero saber, vou fazer uma excursão já, vou lotar um ônibus, 44 lugares.
Pois é uma lei, cara, se não me engano, da década de 70, são dois crimes, na verdade, é fornecer refeição e transporte para eleitor, porque é a nossa história, né, do nosso país, infelizmente, né, pessoas mal instruídas, com uma condição social difícil, e isso foi ficando cada vez mais óbvio a ponto de, não, vamos proibir porque é complicado. E meter uma pena super alta, é uma das maiores penas que tem mesmo no direito eleitoral, é para transporte de eleitor ou fornecer refeição.
Mas é para quem está fazendo o transporte, não para o candidato.
É para quem está transportando, né? Mas tem que ter a finalidade eleitoral, lógico, né? Lógico, se eu estou dando carona para o meu vizinho e tal, isso não acontece,
não,
né?
Não. Tipo assim, por exemplo, se em caso eu que não sou candidato, mas eu sou partidário, eu tô lá com a camisetinha do vereador X.
Sim.
E eu tô com um carro, ou um ônibus, um caminhão, sei lá o que, lotado, a pena é pra mim.
É pra você.
Se o candidato não sofre nada?
Sofre, não, ele pode perder o cargo, né? É que a pena criminal é pro Luciano, que tá cometendo crime. Eu só vou ser... Vamos dizer que eu sou o candidato e você é meu cabo eleitoral, né? Se eu mandei você ir, aí eu sou coautor do crime, aí os dois que praticaram o crime. Mesmo que eu não tô transportando. Mas só que na prática vai ficar quase impossível provar essa história, né? Geralmente fica naquela, não, ele transportou por conta, ele queria ganhar voto e tal. Aí que eu digo que entra aquelas questões de interpretação. Eu, por exemplo, condenei o pai de um candidato e eu condenei o candidato junto. Aí o tribunal entendeu que não, que o candidato não sabia que o pai dele estava fazendo aquele ato e absolveu o candidato. Na parte criminal, né? Daí na parte eleitoral, condenou o candidato.
Aí, Luciano, deixa o Uno na garagem.
Também. Não, mas eu ia falar assim, tem uma certa, uma nuvem de ingenuidade, né?
Tem.
Pairando assim sobre a categoria, né?
É que aí que vem uma coisa interessante, sabe? muda muito, assim, muda tudo, na verdade. É o modo como você vê as coisas. Como eu te falei, na minha visão de juiz eleitoral, eu sou responsável por garantir que o jogo aconteça. Então, eu garanto as regras do jogo, da democracia. Então, para que o Luciano e o Andréas tenham direitos, tem que ter democracia primeiro. Senão, eles não vão ter direitos, porque senão qualquer um caça esses direitos. A democracia está acima dos direitos do Andréas, do Luciano, né? Esse é um modo de ver as coisas, que é o meu. Então, no direito eleitoral, a gente está lidando com uma coisa supra-individual, é uma coisa coletiva, é um interesse público mesmo, no sentido da palavra. Mas tem gente que não, que fala, não, peraí, eu tenho essa qualidade aí, mas eu tenho que defender o direito individual da pessoa. E aí isso gera certos conflitos. Então, tem gente que fala assim, não, se a lei não proíbe expressamente, então pode, né, algumas coisas. E já outros falam, não, mas peraí, se a lei tiver que proibir tudo, aí nós vamos ter o quê? Imagina o tanto de lei que vai deixar. Tem coisas que são implícitas, né? Só que daí você vai girando essas conflitos de teses pra lá e pra cá. Uma delas, por exemplo, é essa questão do Lula aí, que gerou toda a repercussão no país inteiro, e que até hoje não se chega num consenso, né? Se o que vale? Vale realmente lá o final, a última coisa, o último recurso que o cara tiver, ou não? A partir do momento que ele não pode mais discutir, já tá valendo, enfim. Esses embates vão nascendo. E na questão do eleitoral, também tem isso. Também tem. Tem gente que fala assim, não, o eleitor deveria ser livre para escolher quem quiser. Ele que se vire, vote em quem quiser. Eu já não entendo assim. Eu acho que tem muitas pessoas que não têm a capacidade ainda de se proteger, de se instruir a ponto de se proteger de determinadas condutas, né? Eu acho que esse negócio de fornecer alimentação, corrupção mesmo, né? Dá óculos, dá dentadura, dá isso, dá aquilo. Muita gente do interior, ou não instruída, eu falo do interior no sentido assim, de não, porque é mais difícil, né, de ter instrução. Mas muita gente mal instruída acha que tá recebendo um favor do candidato, que ele tá fazendo aquilo, que aquilo é um bem que o candidato tá fazendo, mas na verdade ele não percebe que tá sendo comprado de nada, né? Então vai daí a discussão, né? Qual que você tá protegendo, e cada um acredita numa coisa. Eu acredito na proteção mais de uma coisa coletiva, mais grave, né? Então eu entendo que pode ter mais, tem que ser mais rigorosa a justiça eleitoral, no sentido de fazer valer mesmo aquela norma, né? Mas tem gente que é mais individual, fala, não, as normas são essas aí, o individual, eu tenho direito, né? Tem uma turma nova, inclusive, que fala assim, que na dúvida o sujeito tem que ser eleito. Eu já acho que é o contrário, havendo dúvida ele não pode ser eleito, né? Porque você não pode eleger alguém com dúvida, assim, no sentido de, ó, na dúvida se ele deve ou não deve concorrer, eu acho que ele não deve. E já esse tipo de gente fala, não, na dúvida ele sempre deve, porque você não pode violar o direito dele. E eu já digo o seguinte, não, ele não pode porque você não pode violar o direito de todo mundo, né? Em tese. E aí vai, essa briga, ela é até filosófica, assim, é bem interessante, né? Mas ela justifica muitos pontos de vista.
Essa filosofia que a gente teve agora, que até deu umas telas azul umas três vezes na minha cabeça aqui, né? Vamos em cima de mitos e verdades, né? Vamos. Que é um ponto bem interessante, e uma coisa que eu quero puxar que não estava ali, inclusive na nossa pauta, que eu anotei por fora, foi uma coisa que o André, ele tinha postado esses dias, que eu vou até dar nome aos bois aí, que é um podcast que eu adoro acompanhar, que é o Derivado Cast, e eu vou tentar achar realmente esse podcast que eu vou fazer, esse pontuamento, que o Ale Bonfá, que ele é um programador, que faz parte da bancada do Derivado Cast, ele cita que o André tinha postado uma foto sobre o pessoal que da teoria da conspiração sobre as urnas eletrônicas. Você colocou lá, ai, porra, tem 9 assinaturas, uma coisa assim, nos lacres. E tem um podcast antigo deles até, eu acho que é da época das eleições de 2018, que todo mundo sempre questiona a regularidade das urnas eletrônicas. Que daí saíram um monte de vídeos virais ali, que pessoas clicavam 13, apareciam 17, ou clicavam 17, apareciam 13.
Nossa, né?
Nossa senhora. E o cara, como programador, ele falou de uma forma bem sucinta, o Ale Bonfá, ele fala assim, cara, se eu vou fazer um malware, eu não vou expor o meu malware, eu não vou colocar que você digite 13 e apareça 17 na tela, ou vice-versa. É a mesma, assim, pelo entendimento dele, é a mesma coisa eu, no modo Luciano, abaixando o Windows 10, clico lá o Windows 10.exe, instalando o Windows 10. Mas na verdade, em vez de estar aparecendo o Windows 10, está aparecendo instalando um monte de vírus no seu computador. Não tem lógica nenhuma quando eu crio um malefício eletrônico, vamos dizer assim, um malefício tecnológico. Então, puta, esses videozinhos de quem acredita, quando você clica um número e aparece outro na tela, esses videozinhos que vocês veem, porra, não tem lógica nenhuma. E o André mesmo ali, ele postou uma foto no, acho que foi no Facebook, no Instagram, agora não lembro, 9 lacres com 9 assinaturas diferentes e milhões de pessoas que estão envolvidas naquilo ali.
E assim, André, esse é um assunto que, na verdade, eu esgotei a paciência já, pra ser bem sincero, sabe? De tanto que eu falei em 2018, que foi um chá de chatice, teoria da conspiração e histeria coletiva, né? Mas assim, te resumindo, bem, bem resumido, até pra eu não parecer grosso, né? Mas é que assim, ó, a urna, ela não é ligada na internet. Ela não tem nenhum tipo de ligação externa, certo? Ela é uma calculadora um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim. E aí, cara, pra que ela fosse sofrer uma fraude, teria que cada urna sofrer fraude. E para que cada urna sofra fraude, o cara teria que ter no mínimo 2 horas ali com cada urna à sua disposição. E mais do que isso, é uma fraude que o pessoal fala de voto impresso, ah, eu queria voto impresso, eu queria voto impresso, tá. Mas ninguém se toca, percebe que assim, por exemplo, amanhã eu vou fazer o lacre das urnas. Então aqueles lacres lá que eu sei, são 9 lacres para cada entradinha que tem na urna, você lacra e com a minha assinatura e do promotor... Pra você saber que ninguém mexeu, ninguém trocou pendrive, ninguém trocou nenhum tipo de parafuso da urna, sem você saber.
Agora, só uma vírgula, agora é pendrive, não é mais o...
É,
o
eu chamo de pendrive, aqui. Porque... Né, não é disquete, não, é um pendrivezinho bem no formato USB mesmo, mas ele é mais quadradinho, assim.
Tá, mas esse é o que sai o resultado agora?
É, você leva pro computador e daí totaliza ele. Coloca na entrada USB, inclusive.
É que quando eu já fui mesário duas eleições, e aí nas duas eu fui o cara, né, caso eles chamam ali pra fazer o... como é, ser a testemunha do lacre, né, de quando encerra a urna. E aí eu lembro disso, de quando encerra, saía uma espécie de um disquete, né, era sacado um disquete.
Ele é um quadrado, assim, né, só que agora ele é tudo um formato USB, ele tem uma saidinha USB mesmo.
Ah, tá, porque deve ter, porque isso faz já algum tempo aí, nós estamos em 2020, isso já vai mais de 10 anos, até mais de 10 anos isso.
Talvez as primeiras urnas, né, eu não me lembro.
Bem no começo das urnas.
Só que daí, o dólar era R$2.
É, a gasolina tava mais ou menos. R$1. E, voltando ao assunto, é tudo redundância, né? Então a urna, ela tem dentro dela um programa que ele embaralha os votos. Então eu, juiz eleitoral, não consigo saber em quem votou em quem, né? Esse é a principal preocupação da urna eletrônica, sempre foi, desde que ela foi criada, foi essa. É registrar os votos e misturar, embaralhar dentro dela. Assim como a urna física lá, né? Você pega os saquinhos lá e chacoalha pra não saber quem votou em quem, né? Mas ela registra, então ela registra, ó, horário tal, ela tem tudo, ela é um programinha em Linux, parece Linux, assim, uma coisa parecida. Isso. E aí tem os hashes lá, que são os registros, né? Então você, quando liga ela, por exemplo, amanhã, todas as urnas, todas, inclusive as reservas, eu vou ter que testar se tem alguma coisa dentro dela. Daí eu vou primeiro testar, né? Todas elas, estão zeradas, beleza. Eu, promotor, e quem mais quiser ir. Se quiser ir, André está convidado amanhã, 8 horas da manhã, no cartório. A partir de, né?
Vai lá ver como é que é.
Depois que você vê que tá tudo zerado, aí você faz a carga, que é colocar o nome dos candidatos lá dentro e dos eleitores. Coloca lá, beleza. Aí você sorteia urnas e faz uma votação fictícia. Você força uma votação fictícia. Faz a votação fictícia pra ver se deu certo. Eu escolho os nomes aleatórios de candidatos. Então aqui tem 120 candidatos de São Mateus do Sul. Vou escolher um deles, que qualquer um. Digito lá pra ver se tá saindo voto nele. E aí no final sai um papelzinho lá com as totalizações dos votos e tem que ser igual àqueles que eu votei. Eu, juiz. Porque é eu que faço o teste. Então, simplesmente, para que tivesse fraude, teria que ser com todos os juízes e todas as urnas de todo o país, para valer a pena. E aí não vale a pena, porque, sinceramente, tem sujeito que sai aí com notas de R$100 na eleição e se elege. É mais fácil você pagar a corrupção, entre aspas, e se eleger, do que ter toda uma conspiração que nunca deixou provas nesse mundo, né? Envolvendo todo o judiciário, todo o Ministério Público e tal. É de uma tamanha imbecilidade, assim. E aí fala esse negócio do voto impresso, né? Voto impresso, voto impresso. Só que no final da urna, quando encerra a votação, ela imprime. É, no começo ela imprime a zerésima, né, Luciano? Você lembra? É, sim. Que tem zero voto. E no final, quando fecha, ela imprime a totalidade dos votos. Então eu fiquei...
Tá aí o teu voto impresso, vagabundo.
É, tá aí. Não tem? E aí, se tivesse alguma alteração no caminho... Porque daí eles começaram a ver que não dava mais falar da urna, né? Não, mas isso aí eles mexem lá no TSE. Tipo, é quando você manda os dados pra lá que eles trabalham com esses dados. Só que daí, assim, os dados das urnas... das sessões, se você somar, tem que tá lá. E eu tive a curiosidade de somar, sabe? Eu tive isso aí.
Ô, André, mas tem outra coisa, né? O que tu falou é assim, ó. Se tiver corrupção, é quando chega lá no tribunal, né?
Uhum.
Só que seguinte, se tu é fiscal de sessão, se tu é de algum partido, se tu é de algum cabo eleitoral de algum vereador ou prefeito...
Uhum.
Não sei se agora é assim, mas na época era, tu tinha direito a uma cópia.
Exato, mas tem mesmo.
Tu podia pegar uma cópia.
Fica lá pendurado.
E ficava várias cópias de pendurado na porta. Então é o seguinte, se lá for falsificado, é simples, é só bater com o que ficou na porta.
Uhum.
Não tem, não, tipo, a chance disso acontecer é muita gente pra se corromper, pra chegar num resultado, né?
E é um crime que deixaria provas muito fáceis, né? É, seria muito fácil de detectar. E aí eu fiquei triste só quando, na época da eleição que envolveu a Dilma e o Aécio pediu essa recontagem. E o tribunal até, o tribunal ele fez certo, né? Ele falou assim, ó, não tem dúvida razoável pra eu fazer essa recontagem e não deferiu. Mas deveria ter deferido só pra dizer, ó... Tá errado, não tem. Não tem fraude.
Deixa eu fazer um comentário, porque pode ser que corte depois.
Uhum.
É que o Aécio tava muito cheirado. Não, ele não tinha coerência nessa época.
Não. E aí faltou essa posição, né, cara? Mas ia ser ótimo. Só que daí, qual é a razão do pessoal querer o voto impresso? Na minha visão. A minha visão... Olha só como coisa é interessante. Na minha visão, hoje você não sabe. Você não sabe em quem eu votei ou em quem eu vou votar. Então você me oferece dinheiro pra eu votar em você. Você vai oferecer, mas você não tem certeza se eu vou votar em você. Você não tem como ter essa certeza. Você nunca vai ter essa certeza. Alguns até fazem aquelas contas matemáticas de determinada família, vota ali, eu tenho que ter tantos votos, aquela coisa toda. Mas não é nada de certeza. O cara faz uma probabilidade. A partir do momento em que a urna me der o recibo, eu só vou pagar mediante recibo. Então eu vou economizar muito dinheiro de propina, porque eu vou só falar assim, ó, não, se você me prova que votou em mim, aí depois eu te pago, se eu for eleito. Aí vai facilitar a vida dos corruptos, então você vai tirar o poder do povo e vai dar o poder pro corrupto. Então...
O famoso voto de cabresto, né?
Exatamente, eu acho que o país não tá pronto pra isso.
Tem uns lojistas que vão gostar disso.
Beleza, eu só quero aproveitar esse negócio que a gente tava comentando aí de voto de cabresto e tal, que é um negócio que surgiu esse ano, não sei se o André vai saber comentar, esse lance de fazer voto por app que eles estão fazendo, o teste, voto online e tal. Puta, parece uma ideia interessante, mas eu tava até questionando aqui em casa que entra nessa seara que a gente tava conversando agora. Putz, eu vou votar por um aplicativo, vou votar de forma online e eu posso provar que eu votei em determinado candidato. Que são votos que eles estão testando plataformas, inclusive uma das plataformas, se não me engano, que estão sendo testadas. Uma delas é da própria Amazon, né? Que está sendo em São Paulo, Curitiba e Boidos, sei lá das quantas, lá de...
Valparaíso de Goiás.
É, nossa, nada a ver com o que eu ia falar. Que eu sabia que era em Goiás.
Goiás tem bois daí, né? Só tem bois em Goiás.
É, foi o que ele fez, essa associação aí.
Não, que preconceito, maldade.
Preconceito, hein, André?
Não, então, são três colégios fictícios que eles criaram para testar várias plataformas de votação online e por aplicativo, que a ideia é interessante, porém, eu acho que para o Brasil de hoje, ou de, sei lá, de vários anos, não funcionaria, porque você pode comprovar para quem você votou que entra naquele que a gente estava falando agora há pouco de imprimir os votos na urna eletrônica, que você acaba comprovando e vira aquele voto de cabresto. Eu não sei se o André pode falar um pouco mais sobre isso aí.
Eu até fui procurar quando você colocou na pauta sobre esse assunto. E daí, primeiro, assim, é só uma pesquisa, né? Na verdade, o TSE ele tem uma agenda para o futuro aí, que quer desenvolver, e uma das principais questões é diminuir o custo da eleição, porque é um processo muito caro. E é caro, apesar de usar voluntários, né? Você veja que aqui em São Mateus, que é uma cidade pequena, 45 mil habitantes, são 650 pessoas, mais ou menos, trabalhando no dia das eleições. Porque tem primeiro mesário, presidente, segundo mesário, fiscal de fila, secretário de prédio, secretário de sessão, quem vai buscar, quem não vai, né? Então é muita gente que você tem que treinar. Essas pessoas têm o direito de folga lá no seu trabalho, então acaba gerando um custo pro empregador também. As urnas são equipamentos caros, tanto é que esse ano nós tivemos problema porque elas têm um prazo de validade, né? E a licitação que tinha para comprar novas urnas para o estado de São Paulo atrasou por algum motivo lá, eu acho que um processo que envolveu a licitação, e não deu para comprar a tempo e não dava para usar as antigas. Então o Brasil inteiro teve que remeter urnas para São Paulo porque eles não poderiam mais usar as urnas, não lembro se é 2006 ou 2008, que eram as urnas que estavam sendo usadas. Então acaba sendo caro, porque envolve essa licitação. Parece que quem ganhou agora foi a Positivo, que vai fabricar as novas. Então a ideia do TSE é diminuir esse custo, e seria uma boa diminuição utilizar essa plataforma virtual, né? E usar algum aplicativo que tivesse algum tipo de autenticação que permitisse isso. E aí ele fez essa licitação com essas empresas, nesses três colégios fictícios aí, todas gratuito, né? Só para fins de testar, para ver se há uma possibilidade de utilizar e de que maneira que vai se utilizar. Mas eu acho que é muito inicial ainda a ideia. A ideia é lançar a ideia, eu diria, né? Você só lança a ideia para ver se ela vai ganhando corpo e sendo desenvolvida. Mas no Brasil, nós temos a situação que você falou. Nós ainda não decidimos, no aspecto político, se nós somos liberais ou não somos, conservadores ou somos... E aí a gente tem uma história eleitoral. Então você pergunta assim, muita gente me pergunta, por que o voto é obrigatório no Brasil? É justamente para equalizar as forças políticas no Brasil. Imagina a história do Brasil, as capitanias hereditárias, coronelismo, aquela coisa toda... Né, aqueles votos de cabresto mesmo, de onde veio a história. E aí, em um determinado ponto, e eu acho que foi muito inteligente da nossa parte, a gente falou assim, não, peraí. Então, vai votar todo mundo no Brasil. Todo mundo vai votar agora. Então, não tem mais essa. E isso foi uma coisa muito legal, assim, porque, por exemplo, nós saímos muito na frente dos Estados Unidos em relação ao voto dos negros, né, das mulheres. Nossa democracia foi muito, muito bem estabelecida. E apesar da gente ter sido o último a abolir a escravidão lá, mas no ponto do exercício do direito do voto, a gente desde sempre foi melhorando, né, essa questão. E muito cedo a gente acabou com essa distinção justamente por ser obrigatório para todo mundo. Então não tem mais assim, só o cidadão que ganha tanto, ou só quem vai para a guerra, como era lá na Grécia Antiga, né, sei lá o quê, mulheres e tal. Não, todo mundo vai votar. Isso equalizou, né? Ela tirou o poder daqueles caras que mandavam em muita gente. Então eu era um coronel, eu mandava em tantas pessoas, essas pessoas aqui que eu mandava iam votar, eu tinha certeza. Então bastava que eu mandasse mais que o outro coronel que eu ia ser eleito. A partir do momento que todo mundo foi obrigado, eu perdi essa força completamente. Então na história do Brasil faz muito sentido ser obrigatório o voto. E daí tem a história do voto branco e voto nulo, né, que todo mundo confunde até hoje.
É, isso aí eu quero até te perguntar agora, que fazia parte da nossa pauta, que é uma dúvida. Eu já coloquei uma matemática na minha cabeça, tem horas que eu entendo, tem horas que eu não entendo, que é qual que é o favorecimento para os candidatos entre você votar branco nulo ou eu não votar? Porque eu não, o que é considerado um voto válido em cima do branco nulo ou eu não votar? Porque também tem que considerar que existem eleitores que recém ficaram presos, morreram, né? Existe uma turma toda em torno disso. Tipo, se eu for, se voto branco, e que esses dias eu fiz uma matemática aqui, né? Eu não sei se está correta, né? A gente vai discutir isso agora. Se for votar branco nulo ou não votar é a mesma coisa, se eu for votar branco ou nulo, eu prefiro ficar em casa e pago a multa depois, sabe?
É, isso que é o problema, porque a multa é barata, né?
Tem que ir no correio, pagar a multa, é uma fila, é muito complicado.
Mas peraí, isso aí é uma outra dúvida que eu quero tirar, que parece que agora pode pagar online.
É.
Ah, é.
Pode pagar online e facilitou, o que na verdade piora as coisas, né? Porque daí o voto ele não é só um direito, né, conquistado pelo cidadão, como é uma obrigação, né? Assim como nós temos a questão de servir o exército, né? É uma obrigação para todo mundo. Como é uma obrigação, como eu estava te contando a história, você é obrigado a ir lá e votar, mas você não pode ser obrigado a escolher, né? Você não é obrigado a escolher. E é por isso que tem o voto nulo e o voto branco. Que é assim, ó, eu sou obrigado a votar, tá aqui, ó, tô cumprindo meu direito, minha obrigação, mas eu não quero escolher ninguém que tá aí. Aí você vota lá em branco ou em nulo. Efeito prático, hoje em dia, zero, nenhum, não serve pra nada. O efeito é o mesmo de não ir votar. Não conta pra nada, absolutamente pra
branco,
nada.
Branco, nulo e não votar, e eu não ir votar.
É o mesmo efeito. Votos válidos são aqueles votos ou no partido ou
paguei
no candidato.
Paguei multa, já, nem saio de casa, paguei multa, então...
Não, e aí surge aqueles boatos, assim, todo ano de eleição, que, ah, é porque se 50% da população não votar nulo, vai anular e tem que ter novas eleições. Mentira, não é assim que funciona.
Isso era outro mito.
É, tem essa disposição, mas esse nulo que fala na lei aí não é nulo de votar nulo, é nulo de, tipo, eu anular, o juiz anular os votos porque eles são irregulares, entendeu? Então, vamos supor que um candidato comprou votos. Quando eu julgo o processo desse candidato, eu anulo os votos que ele recebeu, por exemplo, né? Quando é captação em lista de sufrágio. Então eu anulo aqueles votos. Se eu anular mais do que 50%, daí tem que ter uma nova eleição, porque a eleição não valeu. Mas não é esses votos nulos aí, esses não voto, entende?
Então na prática, branco nulo e o cara não votar e pagar a multinha dele hoje online, que pode?
Não conta pra nada.
É a mesma coisa.
Zero, é absolutamente zero.
Ah, tipo, eu vou sair de casa pra ir lá votar branco ou nulo. Ele pode ter a opção de ficar em casa e ir lá no site do TRE e gerar a multinha dele online.
É, e aí, só que aí você tem o problema da distorção, né, no Brasil. Porque como o voto é obrigatório, a lei ela sempre tenta formar uma maioria, porque você não quer que a maioria da população seja governada por quem não escolheu, né? Então, a gente pegou nas cidades com mais de 200 mil habitantes e nas eleições de governador e enfim, de presidente e fez o segundo turno obrigatório. Pra que tem o segundo turno? Você diz assim, ó, não, você tinha 5 lá candidatos. Então, o primeiro lá ganhou 25% do voto. Pô, mas é pouco, né? O cara com 25% dos votos coordenar toda a cidade, então vai ter 75% de pessoas que não votaram nele, né? Que estão sendo governados por ele. Por isso tem o segundo turno. Que aí você força uma nova escolha entre dois.
Que não muito justa no final das contas, né?
Porque... Mas é uma maioria qualificada, no sentido de dizer assim, ó, não, agora esse cara tem legitimidade, entende? Que é uma coisa que não acontece nas cidades pequenas, daí quando divide muitos os votos, né?
Mas aí se for colocar nessa matemática aí, vamos dizer, numa cidade de 100 mil que você deu exemplo... Uhum. O cara foi para segundo turno com 25% da cidade querendo ele.
Uhum.
Aí ele vai para o segundo turno entre dois candidatos. Uhum. E vamos dizer que o cara se elege do mesmo jeito com 75% de rejeição da cidade, pode ser?
Pode, porque aí entra a questão do voto em branco, voto nulo e a ausência, né? É o que eu digo, nas últimas eleições presidenciais do Brasil... Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, mas geralmente, se você somar os não votos, né? Que é a ausência, os brancos e os nulos. O não voto, não,
mas
ele
assim,
gera...
Ó, mas assim, ó, já vou antes. O cara que não foi votar na última eleição, pau no cu dele. Não quero nem saber. não foi votar. Não foi votar, então não tem. Aceitou. Agora, concordo que somando os brancos e nulos, que são os caras que foram lá fazer o voto de protesto, e os caras que votaram no outro, aí sim, esse eu acho que deveria entrar na soma. Agora, o arrombado que não foi, que preferiu ficar em casa, Andrés, e depois pagar a multa, Esse não pode falar nada.
Não, e assim, ó, vocês já notaram que a soma desses votos, desses não votos, ele é maior geralmente que o terceiro colocado para presidente, se vocês forem colocar. Isso é preocupante, porque é uma parcela muito grande da população que está abrindo mão do direito de escolher. E, na verdade, é complicado, porque distorce, né, justamente esse sistema que não foi feito para isso. O sistema foi feito para escolher, não para não escolher.
E só que daí também tem muito mito, que nem o Luciano aí xingou a pessoa que preferiu pagar a multa, que ele foi votar em branco e nulo, que tem um mito do valor da multa. Do tipo, ou o que pode acontecer comigo se eu não for votar? Hoje o valor da multa, ele é padrão nacional ou é regional?
Ele é nacional, ele é nacional. Eu não sei exatamente o preço, mas eu sei que ele é muito baixo, assim. Ele é abaixo de 10 reais o preço para não ir votar.
Ah,
e,
fácil.
E esse ano vai ter a complicação do Covid, né? Porque
isso que eu ia perguntar.
Você vai poder justificar o voto, inclusive, pelo aplicativo. Aliás, fica a dica aí para quem estiver ouvindo, né? Se você baixa aquele aplicativo com o título eleitoral, você não precisa ir levar outro documento, você leva só o teu celular. E se você estiver fora da cidade, ele te autoriza a justificar sem ter que ir até as urnas e qualquer lugar e tal. Você justifica pela geolocalização.
Isso aí, geolocalização.
É, e outra coisa que é um mito ou verdade que eu queria tirar com o André, se é verdade que esse ano, por causa da pandemia, não iria ser cobrado o valor da multa.
Então, surgiu essa conversa, né? Era um assunto que estava sendo tratado lá no começo da pandemia, mas não há nada regulamentado e, em tese, até agora não foi nada liberado, nada dito sobre isso. Porque a ideia, é claro, não é incentivar as pessoas a irem exercer esse direito, né? Porque, veja, é difícil a gente lidar com uma parcela muito grande da população que não queira escolher ou que não queira ir votar. Ou a gente vai ter que mudar o sistema eleitoral, como eu falei, para ir num modelo mais liberal e dizer assim, não, então agora, de agora em diante, o voto é facultativo e vai quem quer, e a gente vai correr o risco de voltar e algum tempo aí na história brasileira, ou a gente vai ter que aprimorar esse comparecimento nas urnas, né? E até por isso que o TSE busca essas ferramentas aí de usar o celular e tal, porque tem... esse ano a gente tem essa situação da pandemia aí que é justificável, né? Mas muito ano tem gente que vai viajar pra praia e tal, e eu vou justificar porque eu prefiro ir pra praia, não tô nem aí e tal. E isso acaba empobrecendo a democracia, né? Porque cada vez os caras precisam de menos votos pra ser eleito e eles já têm o seu, entre aspas, seu curral ali, né? Curral eleitoral, como se fala. E aí vai facilitando a vida pra quem é mal, né? Não vai prejudicando. Os maus políticos sempre vão sair ganhando.
No final das contas, é o mal político que acaba tendo essa vantagem ainda, né?
Exatamente.
E, André, pra onde que vai essa grana da multa?
Cara, vai pro cofre da União, né? Eu não sei exatamente como é que é a divisão da multa, mas vai pro cofre da União, vai pro bolo aí do governo da União.
E uma outra coisa, já aproveitando aí que você falou desse curral eleitoral, que já gerou até recentemente, não vou dizer um bate-boca, né, mas um debate saudável aqui em casa, entre familiares.
Leia esse bate-boca, né?
Essa questão de coligações, tipo, hoje tá valendo, tipo, um tiririca da vida puxa os mais fracos, sabe? Que nem que teve antigamente.
Sim.
Dizem que hoje é tipo, quem teve mais votos que vai.
Uhum.
Pô, surgiu essa mística em volta, não sei se é verdade ou não, ou se realmente continua valendo aquilo que é antigamente, tipo, puto, o mais forte da coligação leva o cara que... Tipo, sei lá, eu fiz 1.000 votos, o Luciano fez 2, mas ele faz parte da minha coligação, ou legenda, sei lá como que se fala, né? E fez mais votos, o Luciano fez 2, mas você fez 100 votos a menos do que eu e perdeu pro Luciano que fez. Até que enganado.
Essa situação aí é uma coisa legal porque é aquelas coisas que acontecem no Brasil de uma ideia muito legal ser deturpada, né? Então, a questão dos cálculos aí pro legislativo, né? Pra Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Senado e e Câmara, Assembleia Legislativa do Estado. Então, quem faz as leis? Vamos ser bem, bem sinceros. Quem faz as leis que são aqueles órgãos que tem um monte de gente, um monte de deputado, um monte de vereador, um monte de... Tá. Essa eleição para esse tipo de cargo, menos para os senadores, tá? Sempre se imaginou que a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, ela representa o povo. Então ela representa o povo e é por isso que elas podem fazer as leis. Como é que você vai representar toda a parcela da população se você só eleger os mais votados, né? Tipo, as minorias nunca vão estar representadas lá. E aí por isso se desenvolveu esse sistema de dividir os votos da seguinte forma. É bem fácil o cálculo, ele parece difícil, mas não é. Então você pega aqui, São Mateus, você pega lá o tanto de votos válidos que teve. Vamos supor que teve 40 mil votos aqui, certo?
Sim.
Aí você divide pelas cadeiras de vereadores, tem 9 cadeiras. Então você divide 40 mil por 9, certo? Você vai ter um número lá, X. Esse número X é a quantidade de votos que o partido vai ter que receber para ganhar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, se eu ganhar 2x, eu vou ter duas cadeiras. Só que nunca é 2x redondo. Vai ter 2x e mais alguma coisa, certo?
Ah, então tá. Só pra fazer um número redondo, vamos dizer que tem 36 mil eleitores aqui.
Isso.
Em São Mateus.
Não, é votos válidos, não é eleitores.
É, né? 36 mil votos válidos.
Isso.
9 cadeiras.
36 mil dividido por 9, 4 mil. Então, a cada 4 mil votos, o partido leva uma cadeira. Certo? Então, a cada quatro, cada um que conquistar 4 mil. Aí, só que você vai ter um cara que lá... Um cara não. Aí é que entra a questão interessante. Partido, certo? Porque a ideia é que você fortaleça os partidos, não um candidato. Porque você tá fortalecendo ideias, né?
Eu votei numa pessoa, não num partido.
Exato, mas aí é que tá. Pro legislativo, a ideia, como ele representa o povo, é representar as ideias em geral da sociedade. Então, por isso que você pode votar na legenda, né? Você vota só por partido. E aí, você... Então, vamos supor que daí, desses 4 mil, na verdade, tem um cara muito conhecido e só ele ganhou 3 mil votos, entende?
Uhum.
Aí que começa a deturpar essa questão toda aí. Porque daí, vamos supor, o partido conquistou... 12 mil votos, o partido, né? Ele vai ter 3 cadeiras. Só que vamos supor que um cara ganhou 6 mil votos, né? O segundo ganhou 900 votos. E aí você vai começar a ter essa coisa deturpada, né? Porque um outro partido lá que teve só 4 mil votos e o segundo lugar teve 2 mil votos, ele não vai ser eleito. Ou não era assim. Então gerava esses cálculos aí que gerava de coligação, coisa que você falou que era dificílimo de lidar. Mas agora você percebeu que estava cada vez deturpando isso, porque você tinha esses fenômenos tipo Tiririca, o Enéas, ou caras... Você colocava um cara no teu partido que puxava milhões de votos, e aí o segundo lugar era com um pouquinho assim de voto e ele era eleito com mais votos, menos votos que os outros.
Ô Enéas, eu sou Enéas?
Meu nome é Enéas...
Ele foi o deputado mais votado. Foi ele que iniciou essa ideia aí, na verdade. Foi ele que criou essa situação. Porque ele foi eleito com mais de 1 milhão de votos para a Câmara dos Deputados. E o segundo, assim, não sei, chegava na casa dos milhares, assim. E daí teve gente com, tipo, 20, 30 mil votos que ficou de fora, sabe? Só que daí, agora, o que que fizeram para regularizar isso? Fizeram uma espécie de uma cláusula de barreira. É, o partido vai... o cálculo é o mesmo em relação às vagas, né? Só que o segundo lugar só vai poder assumir se ele atingir uma porcentagem tal da população. Entende? Não tem mais essa. Tipo, o primeiro com 1 milhão de votos e o segundo com 200 votos. Não vai dar. O segundo lugar vai ter que atingir também um desempenho, né? Mínimo para ser eleito.
Independente da coligação.
É, independentemente. Porque, na verdade, coligação não tem mais, né? Para cargos do legislativo não existe mais coligação. É só para prefeito e para senador.
Então, no final das contas, se o cara puxar, sei lá, o famosão, puxar vários, mas aí não vai mais vir ninguém na cola, porque se não bater o parâmetro...
Exatamente. Vai ficar de fora. É que, na verdade, o que aconteceu? Quando começaram com essa tática, foram surgindo os partidos nanicos, né, que falam. Então, era um partido que era criado para ter um cara só lá, para puxar os demais. E aí foram criando os vários. E aí teve esse fenômeno aí. Hoje nós temos 35 partidos no país. É inviável essa quantidade, não tá certo. Todo mundo que lida na área sabe que tá errado, porque um partido, ele é uma ideia... É uma reunião de pessoas com uma determinada ideia para o progresso do país. Então, 35, não existe 35 espectros diferentes de ideias no campo político para tanto, sabe? Então, no Brasil, você criou esses partidos justamente para esse tipo de eleição. Então, você virava ali, tinha um coronel no partido, e aí virou um balcão de negócios, né? Infelizmente. O dono do partido, entre aspas, assim, cobrava uma propina para você ser o único candidato ao partido, ou ser o segundo, ou seu que lá. E aí virou essa corrida de filiações, que você tem, às vezes, um cara que se filia em dois, três partidos no mesmo dia, porque a questão é que você não é mais de um partido porque você acredita no ideal. Você está num partido por causa do sistema de votação e o tanto de votos que você vai precisar.
Sim. É, mas assim, ó, eu até concordo, eu acho que esse monte de partido, e principalmente os partidos pequenos que vem com essa mentalidade ainda, uhum. tá errado. Mas eu fico meio assim de ver, por exemplo, uma eleição americana, por mais uhum. que tenha ali uma pré-eleição, né, que escolhe escolhe o democrata candidato e o republicano, mas eu acho bem, bem restrito, assim, tu colocar apenas um preto e branco para a população em geral escolher. Eu acho muito restrito. Eu acho que o nosso modelo ainda, quando tem, principalmente o presidente, que é o teto, né?
Uhum.
Do poder. Tu ter ali pelo menos 8 candidatos que levante cada uma ideia diferente. E isso eu acho muito mais democrático do que a eleição americana, por exemplo.
Eu acho que os partidos deveriam ser muito mais fortalecidos no Brasil. Muito mais. Porque a ideia não é votar em pessoas, é votar em ideias, né? É votar em argumentos. Não em pessoas, que não importa que partido esteja, ou que você nem sabe que partido é, ou seja lá o que for. Porque o partido, ele tem essa função, né? E é isso que se perdeu no Brasil, que eu fico tão triste. Essa função de ser uma discussão política. Então, ó, partido A, em relação ao aborto, eu penso assim. Em relação a drogas, penso assim. Em relação a penas, eu penso assim. Armas, penso assim. E assim vai, assim por diante. Ambiente. E hoje você fica votando em pessoas, né? Em pessoas, que as pessoas mudam de ideias toda hora.
Só que, sabe que quando eu vejo propaganda eleitoral que todo mundo acha chato pra cacete, e é realmente chato, uhum. ou até propaganda eleitoral, esse tempo, aquele horário político que sempre ocorre ali entre julho e as épocas de outubro, que é a época de eleição. Eu posso comparar os partidos políticos a um campeonato brasileiro de futebol. Sabe? Que é o time que tem menos grana tem menos tempo de TV.
É. Sabe? E não é, tipo, né, André? Porque
não tem uma igualdade ali, sabe?
É, mas isso aí, isso que é o legal de tá vivendo a história, né? Em 2018, se você for comparar, foi uma das primeiras eleições que isso mudou, né? Porque o Bolsonaro acho que tinha menos de minuto, próximo de um minuto. E o Meirelles, se não me engano, tinha 5 minutos de televisão. Então ali foi um divisor de água no que representa a televisão e o rádio em relação à campanha política, né? Foi onde nasceu a questão da força da internet. Então a gente tá vivendo um período histórico de mudança, de até onde que a gente é influenciado ou não. Se você pegar, eu vi um caso, por exemplo, de um prefeito do interior do Brasil, que o que aconteceu? A prefeitura, ele tirou, não tinha site, não tinha nada, ele publicava as obras no Facebook pessoal dele, tinha um perfil pessoal, ele publicava, tirava fotinho aqui e tal, e a cidade tinha, sei lá, 5 mil eleitores e ele tinha 4.500 seguidores. E aí, vai dizer que o cara abusou, não abusou, foi esperto, foi burro? Como é que vai lidar com isso, né? Porque, e aí ele não precisa fazer campanha, né? Ele não precisa sair no rádio, ele não precisa atingir aquela população que ele atingia. Então, nós estamos enfrentando essas questões aí, e a gente vai enfrentar pro resto da vida, né? Isso é o legal da democracia. Só que a gente tinha que fortalecer justamente as ideias, o debate de ideias, e por isso que não dá pra ficar votando só em pessoas, porque as pessoas mudam de ideias, né? Mas as ideias não mudam, né? De pessoas.
Mas as pessoas mudam de ideias, eu concordo. Eu acho que as pessoas às vezes amadurecem para algumas coisas, né? Outras não. Mas, por exemplo, deveria existir algum jeito de coibir, por exemplo, um candidato aí a um grande cargo de ficar, sei lá, trocar 9 vezes de partido.
É.
Ficar saltando de partido em partido. E às vezes um partido com legendas, por exemplo, porque a legenda, a sigla do partido, indica muito a ideia do partido, né?
Deveria, pelo menos, né?
É, mas tu vê... É, isso é... Mas daí tu vê pessoas aí pulando de partido em partido que as siglas se contradizem, né? Então,
sim.
Eu acho que devia ter um pouco mais de, sei lá, de ordem nisso, né? Pra restringir isso aí.
É, e se for olhar assim, você pega o presidente do Brasil, que ele não tem partido, já tem um tempo, né?
Exatamente. E aí você começa a ver essa situação. Só que aí qual que é a crise que nós estamos atualmente? É que fazer as leis outra, necessárias, né, pra mudar isso aí... está na mão de quem foi eleito dessa forma aí.
É.
Então, no direito eleitoral, é uma situação em que fica muito evidente a legislação em causa própria. Ao longo do tempo, a justiça eleitoral foi cada vez mais perdendo o poder de polícia, as multas foram diminuindo, as condutas foram se alargando. E aí, às vezes, assim, para se alegrar, a população se joga lá, uma lei da ficha limpa, por exemplo... para alegrar a população, mas que na verdade não tornou mais difícil a coisa. Ou pelo menos não para todo mundo, né? Então a legislação em causa própria, ela é um dos piores maus, assim. Um exemplo grandíssimo disso é a propaganda. A propaganda cada vez ela está sendo diminuída de tamanho. E isso é feito por quê? Porque isso favorece quem já está no cargo, quem já está eleito. Porque quando eu sou eleito, eu tenho 4 anos para fazer propaganda de mim mesmo, para aparecer no rádio, aparecer na televisão e tal. E o meu opositor ele vai ter 45 dias. Ele tinha 90, agora vai ficar 45 dias. Então, cada vez mais a ideia é diminuir a propaganda para que não possa ter novos players, digamos assim, né? E isso tem sido o complicado. E aí a gente depende justamente dessas pessoas para mudar essa legislação. Né, a gente tem que votar, escolher alguém que seja capaz de colocar um mecanismo aí no meio de mudar. A gente tem que mudar o mecanismo de dentro para fora, não tem como mudar de fora para dentro.
E só para a gente... Putz, o programa ficou bem maior do que eu esperava.
Paulo, o editor.
É só para a gente encerrar aí, foi um assunto que o Luciano trouxe, que ele já foi vivido. Só para a galera saber, é uma série de perguntas ali, que era a última que faltava... Como é selecionado o mesário e caso ele não compareça, como é feito essa substituição e qual a penalidade do mesário que foi convocado e faltou?
Então, primeiro, para aqueles que estão ouvindo e querem faltar, não faltem. A penalidade é bem maior do que a multa do eleitor. Ela dá o mínimo de meio salário mínimo pelo Código Eleitoral. Existe alguém que aplica multa menor, mas eu não aplico, porque é um empenho muito grande treinar, sabe? Não, a gente conta mesmo com a pessoa.
O André aplica multa em dólar, né?
Quem dera, né? Mas eu aplico mesmo de meio salário mínimo, dependendo do salário da pessoa, aplico até um salário mínimo. Porque é um compromisso muito... complicado de se perder. É por isso que a gente treina mais mesários para cada situação. Já aconteceu de mulher grávida não poder ir, gente de cama, e lógico que não leva multa, né? Justifica a ausência.
Eu tenho só uma historinha rapidinho para dar uma pausa aí.
Conta aí.
A minha mãe foi mesária uma vez, só que ela tinha um bebê de colo. Ela tinha um bebê que amamentava, né? Que é o meu irmão. Para falar ela, e ela foi na sessão e justificava, falou: não vou poder ficar porque tô aqui, o guri cagado aqui, não tem como ficar, né? O meu pai, que é um cavalheiro, falou assim: não, esposa, fica aqui no carro que eu vou lá avisar. E aí ele foi na sessão e aí falou: minha esposa não vai, tá com um piá no carro lá, não vai poder ficar na mesa com vocês. Não tem problema, fica o senhor.
Fica você.
Aí puxaram a cadeira e ele ficou. E a minha mãe ficou pior, porque a minha mãe ficou no carro. Nossa. Sem poder ir pra casa, porque a mãe não sabe dirigir, daí ficou preso no carro.
Mas o André já fez dessa aí, ele já contou que fez dessa.
Já. Eu tive que nomear um cara da fila, porque faltou 2 ou 3 mesários, uma coisa assim. Faltou, não dava pra substituir assim por qualquer um, sabe? E aí você tem que, em tese, escolher o primeiro da fila. Eu falei: não vou ser tão sacana assim. Peguei os, sei lá, 4 primeiros da fila, coloquei na sala e falei: escuta, decidam aí quem de vocês três vai ficar. Um de vocês vai ficar. Vocês três ou quatro? Um de vocês vai ficar. Se vocês não decidirem entre si, eu vou decidir e deu, né? E só pra vocês não terem ideia ruim, se vocês disserem não, vai preso por desobediência. E aí também não funciona.
Toma aqui meu pau, né? Soltei meu pau na mesa.
Pouco déspota, né?
Aham. Não, você tem que... É uma medida drástica, né? Porque a situação é drástica. Ali, 7 horas da manhã, não tinha aberto a urna ainda. Aí chegaram lá, não conseguiram chegar num consenso. Aí eu perguntei, eu nomeei a mulher, e a mulher falou que era analfabeta. Eu falei, mas e quem tá aí?
Eu me fazia um analfabeto também.
É, não, mas eu achei que ela tava se fazendo. Aí eu fui perguntar na escola se alguém conhecia. Daí alguém das professoras lá falou que o filho dela ia na escola, mas que ela realmente não escrevia. Eu falei, ah, tá bom. Daí tinha um sujeito lá e eu falei, ó, então vamos pro critério de idade aí, vamos pegar o mais novo. O mais novo vai ficar. E peguei pela identidade quem era o mais novo, falei, é você mesmo. Aí o cara ficou reinando, ele falou, não, mas é o meu trabalho, não sei o que. Eu falei, não, vai, uma pessoa vai sair daqui, vai avisar o seu patrão lá que você vai faltar e você vai ficar, não tem jeito, é assim mesmo. Aí você sabe que no final do dia eu voltei lá a conversar com o cara, tá? Eu falei, ó, eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigado, tá? E o cara, não, eu até que gostei, na próxima você também, tal, não sei o quê. E o cara curtiu o trabalho, assim, ele... Era só aquele medo mesmo de fazer, né? E aí entra essa questão, a gente acaba nomeando a mesma pessoa mais de uma vez, principalmente quando ela faz bem o trabalho, é dedicada, né? Só que, graças a Deus, a gente tem muitos voluntários para ser mesário. Aqui, 94% das funções foram preenchidas por voluntários, pessoas que quiseram ser mesários. Então não teve que escolher, assim...
Tem uma categoria, né? Tem o primeiro mesário, o segundo mesário...
Isso.
Porque eu já fui primeiro mesário e segundo mesário, e depois eu me mudei. E aí eu não sei se pararam ou não me chamaram mais, eu não voltei a fazer parte da mesa.
Não, é porque a gente, na verdade, não sabe quem tá chamando, né? Você olha lá no cadastro eleitoral, principalmente quem não é voluntário, vê se o cara não tem condenação criminal, esse tipo de coisa. Mas a gente não...
Aí é Luciano. Aí é Luciano.
E aí acaba escolhendo, né? É, a gente... Não sei nem se tem acesso à profissão da pessoa ou se sabe onde trabalha. Porque aqui, por exemplo... Tem uns empresários que estavam reclamando, que eu peguei muitos empresários, muitos empregados deles e tal. E eu falei, gente, mas eu não vou lá. E, ó, você trabalha pro fulano, então é você. Não é assim, né? É meio que na sorte, né? E aí se o sujeito... É, lógico, tem gente que é muito ruim, assim. Tem gente que até quer ser mesário, mas é muito ruim. Daí você tem que dispensar, né? Obrigado, não dá... E tal. Mas nós tivemos, tipo, uma senhorinha aí que era do grupo de risco que quer atuar e quer porque quer e ela adora e é sempre quer. E nós, poxa, mas a senhora é do grupo de risco, não vamos expor a senhora. Ela, não, mas eu quero, se vocês não forem eu vou reclamar e não sei o quê. E estamos vendo o que vão fazer com ela, assim, onde é que vamos colocar ela para trabalhar, porque muita gente gosta mesmo, é bem interessante, assim, a função, né?
Quem trabalha nesse período de mesária, essas coisas aí, tem direito, né, a gozar de
dois dias de folga.
Quantos? É,
são 2 dias de folga para cada dia que você ficou à disposição da Justiça Eleitoral. Então, no treinamento é 1 dia, que nem aqui aconteceu, aí no dia da eleição é outro dia, então são 4 dias de folga. Só que esses 4 dias de folga é a perder de vista, é combinação tua com o teu patrão lá e vive o capitalismo. Aí vocês que decidam. Né? Não é assim, ah, eu quero amanhã minha folga, qualquer coisa assim. Não é, o empregado não pode impor pro patrão e o patrão não pode impor pro empregado. É acordo mesmo. E aí...
E aí como é que fica em razão de, por exemplo, ganhei meus 2 dias, né?
Uhum.
Lá trabalhei e eu tenho esses 2 dias. Aí eu tirei,
tirei
férias e eu...
É 4.
Não, mas é que na minha vez, ele disse que tem treinamento, né? Eu achei estranho, uhum. Porque na minha época, só quem tinha treinamento era o presidente da mesa.
É.
Né? O primeiro e o segundo mesário não tinham. Era o secretário e o presidente.
Isso.
Da mesa ali, que eram os que tinham que ir lá, por causa da urna, tudo, mas
uhum.
O primeiro e o segundo mesário não ganhavam. Ganhava só o dia da eleição e caso um segundo turno, mais outro dia, né?
Uhum.
Aí, isso é uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tirei férias e eu não tinha tirado, tipo, já fazia mais de 6 meses das eleições, eu não tinha tirado esses dias de folga. Pedi pra acrescentar nas minhas férias, não foi acrescentado. Eu fui demitido da empresa e esses 2 dias eu nunca recuperei.
É, você teria direito de processar, não... A gente, aqui, por causa dessas reclamações de empregados e coisas, e essas pressões de empregadores, porque teve esse lado ruim, né, de gente, ah, porque só querem folga porque trabalha pra mim, não sei o quê, e eu não vou dar e tal, tal, tal. E a gente teve que contatar com o Ministério Público do Trabalho, daí aí foi por essas medidas mais drásticas, né, que eles aplicam multa, aí vem fiscalização na empresa, é uma situação chata do caramba, assim, né.
Tem carência pra pedir isso aí?
Não tem. Ele não prescreve. Não acaba teu direito, mas tem que ser por acordo, como tá na lei, né? E aí, só que lógico, se o cara 2, 3 anos não deixou você tirar, aí já começa a complicar pra ele, né? Porque aí você tem direito de pleitear na Justiça do Trabalho, eventualmente. E gera uma multa pro empregador também.
Mas também o Luciano aí foi no tempo das capitanias hereditárias aí, semesário, porra.
Ele tinha 8 anos e trabalhava na mina de carvão.
mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro direito de prosa. Eu vou deixar todos os projetos do Luciano, tanto no Coletive Artes que ele participa, no Old Nerd, o Café com o Gibi, e ele sempre está aqui na casa do Variações de Nerd direto, assim como o André, que também já virou da casa aí, né? Todos os links vão estar dispostos se você estiver nos acompanhando pelo Variações de Nerd. .com.br, né? O link de todo mundo vai estar aí embaixo. É só clicar e entrar. Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e um grande beijo e fui!
Ordem! Muito bem, declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.